Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado. Não podia ser outro tema que vou tratar dessa tribuna que não a continuidade do assunto que os dois senadores, senador Roberto Requião e senadora Vanessa Graziottin, me antecederam. A crise política que toma conta desse país e que agrava dia a dia a crise econômica. Mais uma vez nós tivemos, e Vossa Excelência, senador Requião, falou muito bem sobre isso, um conjunto de delações vazadas que sacudiram o Brasil nesse final de semana, vindos da Odebrecht, e diz que é o primeiro executivo da empresa que faz a delação. Interessante que, de novo, a imprensa tem acesso antecipado. Jogam-se as delações a público. De novo, o Jornal Nacional faz uma reportagem de quase todo o seu tempo, já julgando e condenando, e de novo misturam tudo, tudo, como se doações de campanha fossem a mesma coisa que o recebimento de propina, venda de emendas para MP, venda de proposições em parecer em projetos, recebimento de recursos mensais para ajudar em mandato. Misturam tudo e, mais uma vez, criminaliza-se a política. Por isso, a pesquisa que o senador Requião traz aqui, que faz no seu Facebook. Apenas 1% tem confiança no Congresso Nacional. Pudera! Não tem como ter confiança também todos os dias se deparando com notícias desse tipo. Notícias que desautorizam a credibilidade da instituição, notícias que atingem membros do parlamento e notícias que são tratadas da mesma forma, do mesmo jeito, tendo ou não culpa ou dolo o cidadão que está sendo citado. Aí o parlamento como um todo é colocado em questionamento. Tem 99%, como disse Vossa Excelência, senador Requião, de falta de credibilidade. Então, nós vivemos uma situação muito difícil, onde a irresponsabilidade das instituições impera e a irresponsabilidade de muitos agentes nessas instituições também. Isso é deveras perigoso para a nossa democracia, porque quando começa a se questionar um dos seus sustentáculos, que é a representatividade através do voto, com certeza a democracia corre risco. Nós estamos vivendo uma crise política e institucional sem precedentes na nossa história. Poucos momentos o Brasil viveu uma crise como essa. E nós não podemos desconhecer que essa crise existe. Por isso, a insistência para que esse Senado da República suspenda todas as votações que estão acontecendo na Casa, sejam elas nas comissões, comissões ordinárias, comissões especiais, sejam as votações em plenário, principalmente aquelas que têm interferência muito grande na vida das pessoas.
Senadora, me permite só uma partezinha?
Pois não.
Seria a melhor coisa do mundo. Nas comissões é só bomba contra os trabalhadores. Se parasse, olha, eu bati a palma, parem de votar, que o povo agradece.
Mas é isso, senador Paim. Nós não podemos continuar a votação. Como que nós vamos desconhecer que tem um conflito dentro dos poderes e entre os poderes? Mais conflito que foi externado do que aconteceu na semana passada no Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de última instância a quem nós podemos recorrer. Depois dele, a quem recorreremos? Ao Papa, talvez? Mas que é mais conflito que existe hoje na Suprema Corte de divergência entre eles? Conflitos que existem dentro dessa casa? Ou conflitos que existem entre os poderes, entre o Legislativo e o Judiciário? Quer um executivo mais fraco do que esse que nós estamos vivenciando hoje? Que não tem legitimidade, que não consegue oferecer uma saída concreta para a crise econômica que nós estamos vivendo, a não ser atentar contra os direitos conquistados com muita luta pelo povo brasileiro? Como nós podemos continuar com uma pauta fazendo de conta que Nada está acontecendo quando grande parte dos parlamentares aqui do Senado e da Câmara estão envolvidos nesse processo de delação, justa ou injustamente, mas nós temos que fazer essa discussão. Nós não podemos continuar votando, fazendo de conta que a crise não existe, que nós estamos aqui sem perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Soma-se a isso ainda um ativismo político também sem precedentes na nossa história, do Judiciário e do Ministério Público, que resolvem fazer política, deixando de lado a condução legal e formal que lhes é exigido. Está tudo muito doido, senador Paim, tudo muito invertido. Então, como pode o Senado da República continuar votando as matérias que está votando e discutindo? Como poderemos nós votar amanhã a PEC 55? Nós não temos condições de votar. Nós temos que suspender a tramitação. E nós precisamos concentrar, sim, os esforços para tirar o país dessa crise política, como o primeiro passo para tirá-lo depois da crise econômica. E nós estamos vivendo tempos muito estranhos, senador Paim, muito estranhos, e que nos dão sinais assustadores. As leituras que fiz desse final de semana dos jornais realmente deixam a gente pensando se estamos, de fato, numa normalidade de funcionamento das instituições e da nossa democracia. No jornal Estado de São Paulo, o comandante do Exército, General Vilas Boas, dá uma entrevista. E eu não sei por que ele dá uma entrevista, mas o recado da entrevista dele é o seguinte: não há chances de intervenção militar. Por que que o chefe do Exército tem que ir ao jornal para dizer que não há chance de intervenção militar? Mas ele emenda, logo em seguida, dizendo que admite, sim, que há instabilidade neste momento. E quando falo de instabilidade, como foi questionado, ele disse: eu estou pensando no efeito da segurança pública, que é o que, pela Constituição, pode nos envolver diretamente. Aliás, já nos envolve, porque o índice de criminalidade é absurdo e vários estados estão em situação econômica gravíssima, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Uma das consequências diretas é a violência. Eu me pergunto o que faz o general comandante do Exército ir para os jornais dizer que não tem possibilidade de ter golpe militar e, ao mesmo tempo, dizer que reconhece que há instabilidade no país. É preocupante, senador Paim, é muito preocupante. Na mesma linha, uma entrevista hoje do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também pergunto o que faz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ir para os jornais dizer que ele não é candidato. Eu não sou candidato. Aí ele complementa: candidato permanente, ou seja, pode ser eventual? Porque vamos considerar aqui o que nós estamos vendo hoje de discussões acerca da queda de Michel Temer por ser fraco, por não ter condições de governar, por não ter legitimidade, a base já o está deixando, leva a crer que há uma articulação para se proceder nesse país uma eleição. Mas não uma eleição direta, uma eleição indireta, porque em 2017, pela Constituição, se o Temer for afastado, caberia apenas uma eleição indireta. E aí vai, candidamente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um dos nomes ventilados, dizer que não, que ele não vai ser candidato. Ele não é um candidato permanente. Mas pode ser, então, eventual? O que faz ele ir aos jornais? Os tempos são realmente estranhos, mas não é só isso. Temos também a entrevista do secretário de Previdência, que é uma pérola, senador Paim. Vossa Excelência deve ter lido ontem, não leu? Sugiro que leia na Folha de São Paulo, que, aliás, tiraram o status de ministério, né? Hoje a Previdência é um puxadinho do Ministério da Fazenda, serve apenas a interesses econômicos, financeiros e contábeis, não tem o elemento humano para se preocupar. E olha a pérola, uma das pérolas que esse secretário diz. porque ele foi questionado em relação à aposentadoria diferenciada das mulheres. E por que que o governo estava encaminhando para cá, para casa, um projeto em que igualava a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres, já que nós temos diferença de gênero na sociedade e discriminação da mulher? Olha a pérola que ele responde. A Previdência não vai resolver o problema de gênero no Brasil, nem nenhuma outra forma de discriminação. A mulher se aposentar antes que o homem é apenas um paliativo. O custo da mulher para a Previdência Social é maior que o do homem, porque ela vive por mais tempo. Do ponto de vista previdenciário, uma idade igual para se aposentar já é um subsídio para a mulher, porque o benefício será pago por mais tempo. É quase que um favor, porque nós vivemos mais, se aposentar ou ter a idade mínima para se aposentar como os homens.
Senão, daqui a pouco eles chegam. O homem se aposenta 5 anos antes da mulher.
Eu acho
não
que
duvide,
tudo
pela raciocínio
está levando a isso. O nosso custo na Previdência, eu estou chegando à conclusão que o grande custo na Previdência é o custo das mulheres. Senador Requião.
Só falta repetirem aquela frase famosa do ministro japonês, que quando viu que o aumento da idade no Japão pressionava a Previdência, sugeriu às pessoas que morressem.
Menos isso, eu acho que ele está sugerindo às mulheres. Ele não leva em consideração o fato das mulheres terem filhos, não leva em consideração o fato das mulheres terem mais dificuldade para o mercado de trabalho, serem mais discriminadas, ter salários diferentes, e que a Previdência, sim, é um instrumento de política pública que ajuda a combater desigualdades e diferenças de renda. É sim. Ele não quer admitir, mas é isso. E foi exatamente uma política diferenciada de previdência durante o governo do presidente Lula que fez esse país debelar a miséria, enfrentar a pobreza extrema. Eu não posso me conformar que um secretário da Previdência vá a um jornal e não tenha vergonha de falar uma coisa dessa. Mas ele continua, ele diz mais, senador Paim, tem mais uma pérola aqui. Quando perguntam para ele sobre o benefício de prestação continuada, se não seria uma perversidade elevar de 65 para 70 anos a idade mínima para o BPC, que é um benefício que os mais pobres ganham, aqueles que não conseguem pagar a previdência, portanto pessoas já muito sofridas, já excluídas da sociedade. E ele diz o seguinte: é preciso pensar na consistência de todo o regime previdenciário. Se você obtém um benefício sem contribuição, vai receber menos ou por menos tempo do que aqueles que contribuíram, até para incentivar que mais pessoas participem do sistema. E o intuito da Previdência é repor renda, não reduzir desigualdades. Não estou deixando de reconhecer que tem desigualdade no país, mas a Previdência não é uma política apropriada para resolver isso. Em que país vive esse cidadão? Onde as pessoas não têm as mesmas condições de partida para ter as mesmas condições de chegada? Ele vive fora da realidade brasileira, não conhece a realidade, não colocou os seus delicados pezinhos para pisar no chão do sertão brasileiro, no interior do Brasil. Não fez o que Lula fez, visitar esse país para saber como é a pobreza, para saber como é que as pessoas se viram, para saber como as pessoas sofrem, para depois chegar aqui e dizer que o salário mínimo tem que ter valor real, que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, que o BPC tem que sim ter bastante flexibilidade, porque está ajudando os mais pobres. É isso que nós precisamos. Chega de gente de gabinete para fazer lei e dizer como que as coisas têm que ser feitas. Ele deve se referenciar nele quando faz essa lei para os outros cumprirem. É lamentável, senador Paim, que a gente esteja vivendo uma situação dessas. E mais lamentável ainda é ter essa PEC 55 amanhã na pauta. Eu espero que esse Senado tenha consciência de que nós não podemos votar essa matéria. Não temos condições para votar essa matéria. O país está numa crise, numa convulsão quase política e numa crise econômica. E o que está se fazendo? O presidente está dizendo agora que vai ter um plano emergencial para a questão econômica para tirar do foco das acusações sobre ele. Quer dizer, ele não está preocupado com o país, ele está preocupado com as acusações que estão pegando sobre ele. Aí, por isso que ele vai fazer um plano emergencial, ele já teria que ter feito. A inflação está despencando e o juro não diminui. O desemprego está crescendo. E interessante, senador Paim, que nós tivemos na pesquisa da Folha de São Paulo, desse final de semana, a saúde como a principal preocupação do povo brasileiro, mais do que a corrupção. A corrupção já foi a maior preocupação, 32%. Hoje a saúde está em 33% de preocupação. Corrupção e emprego estão com 16%. Porque as pessoas estão gritando, olhem para nós estamos precisando de saúde, nós estamos precisando de assistência, nós estamos precisando de atenção. E o que, que nós vamos fazer aqui? Votar uma PEC que reduz recursos para a saúde, que desestrutura o SUS, que reduz recursos para a educação, que retira recursos da assistência e da previdência. Que mundo nós estamos? Não é possível, a gente não consegue ver a realidade que nos cerca. Vamos ficar nesse tapete azul bonito aqui e vamos votar contra o povo, dizendo que é isso que vai resolver a economia do país? Os senhores sabem que não é. Esse país fez economia por 10 anos, nós tivemos resultado primário positivo, ou seja, arrecadamos mais do que gastamos, nós não estamos com contas desestruturadas, tivemos agora a crise econômica e por isso a queda de receita, nós precisamos colocar dinheiro na economia, até eles estão vendo isso agora, mas estão vendo porque querem salvar o próprio couro, não porque estão preocupados com a população brasileira. Nós vamos colocar dinheiro para investimento, nós precisamos colocar dinheiro para crédito, precisamos dar às pessoas condições para elas resolverem as suas dívidas e dar às empresas condições de dar emprego. Não é votar PEC 55, não é fazer a reforma da Previdência. Qual é a política contra os juros altos? Nenhuma, nenhuma, porque isso realmente não interessa a quem está no governo, realmente não interessa. Aliás, é muito interessante porque a Datafolha trouxe a pesquisa sobre o governo Temer. Até o senador Requião falou aqui antes de mim sobre isso e fez uma ressalva que eu acho importante. Essa pesquisa foi anterior a essa leva de vazamentos de delações que nós tivemos no final de semana. Então, até então, o presidente Temer não estava aí sendo acusado de nada. Mas só para os senhores verem, o índice do Temer, aquele que se esforçou para derrubar a Dilma, veio para dentro desse Congresso Nacional, articulou com os deputados, com os senadores, dizendo que ele era uma solução de estabilidade, esse senhor tem 10% de ótimo e bom. 10%. 51% de ruim e péssimo. 65% da população acha que ele é falso. 75% dizem que ele é defensor dos ricos. E o senador Requião me mostrava agora um outro resultado da pesquisa, dizendo que se ele fosse candidato agora, ele teria 75% de rejeição. Só quem apoia ele é o mercado financeiro. Por isso o empenho dele de votar as medidas aqui, que é exatamente para quê? Para ressalvar os interesses do mercado financeiro. Não se paga aposentadoria, não se paga benefícios sociais, não se paga saúde e educação, mas se paga juros. E não adianta vir só com o exemplo dos servidores públicos na questão de aposentadoria. Porque se fosse para realmente mexer, mexeria-se só aí, não no geral da população que precisa de previdência. Mas o que vão fazer é mexer em tudo. É mexer no mais pobre. É fazer com que as pessoas voltem a ganhar meio salário mínimo. O que era um absurdo. O que foi extinto pela Constituição de 88, senador Paim, que Vossa Excelência lutou. Nós não podemos ter cidadão de duas categorias. Um que ganha um salário mínimo e o outro que ganha meio. Qual é a razão disso? Não é possível a gente voltar no tempo. 63% querem a renúncia do Temer para ter novas eleições, porque já estão sentindo no ar o cheiro do golpe dentro do golpe. Esse que o Fernando Henrique está dizendo no jornal, jurando que ele não é candidato, tentando desfazer esse mal-estar que está pairando sobre a sociedade e as instituições. Mas ele é, com certeza, porque essa casa vai articular exatamente isso. Esse presidente não tem condições de ficar onde está, não tem legitimidade, não tem força, é fraco, vai cair. E aí vão vir com essa historinha de colocar um presidente biônico eleito pelo Congresso Nacional. Um Congresso Nacional que está deslegitimado, que não tem a confiança de 1% da população. Como é que pode? Única solução é eleições diretas. Nós não podemos ficar alheios a essa situação. Se tem um tema para discutir nessa casa a partir de amanhã, é como fazer eleição direta em 2017. Antecipar as eleições de 2018. E eu não estou falando que é eleição só para presidente da República, não. Vamos fazer eleição para todo mundo, para nós aqui do Senado, para a Câmara dos Deputados, para as assembleias legislativas. Vamos passar o país a limpo. Aí me dizem, mas pode entrar, inclusive, um perfil mais conservador. Já pensou se entra o Bolsonaro? Eu espero, sinceramente, que não entre o Bolsonaro. Acho que o povo brasileiro é um povo com capacidade de ver o que é perigoso para ele. Mas nós temos que dar ao povo a condição de escolher. Se entrar um governo conservador, vai estar chancelado pelo povo. Aí vai poder vir aqui para dentro desse plenário de tapete, carpete azul e fazer o que esse Senado hoje quer fazer a mando do Temer, que não tem legitimidade. Pois não, senador Requião?
O importante, senadora Gleisi, é termos um espaço democrático de discussão e quem entrar, entrará pela mão e pela escolha do eleitor da população brasileira, não dos banqueiros, não dos empreiteiros que colocam jabuti em medida provisória, negociam a aprovação de emendas que lhes interessam, será uma opção popular, será uma opção do brasileiro. Agora, o fundamental, a proposta de eleição geral é interessante, mas precisamos ter uma abertura, porque hoje eles propõem cada vez mais é diminuir o espaço da propaganda eleitoral. Mas eles têm a propaganda continuada através do patrocínio financeiro para as grandes redes de comunicação. Batem todo dia. Veja o que está acontecendo hoje com a Globo. A Globo denunciou a delação da Odebrecht antes de ontem, mas ontem já estava no ar defendendo claramente a manutenção do governo para aprovar a criminosa modificação da Previdência brasileira. Não que a Previdência não precise de reforma. Previdência precisa, a CLT precisa, o Congresso precisa, a redução de mordomias que se acumularam ao longo do tempo, excessos de salário e tudo mais. Mas o fundamental é o juro da banca, os mais altos do mundo, 483% no cartão de crédito, 325,28% num cheque especial. É aí que está o problema. E 45% dos problemas da dívida pública, do déficit público, se referem ao pagamento dos juros da dívida pública, juros que são estabelecidos pelo Banco Central, controlado pelos grandes bancos e pelos rentistas. Eles governam o Brasil. Não é o Temer que governa. Eles governam o Brasil. Agora, por que que todo mundo cede aos seus interesses? Você está vendo com a denúncia da Odebrecht. Parece, como disse um jornalista de extrema direita, que sempre diz bobagem na Globo, mas que, como todo mundo, disse uma verdade absoluta. O Congresso é um conjunto de mandaletes de financiadores de campanha, com exceções. Exceções honrosas de gente que não abre mão da sua posição popular. Mas o Congresso tem uma maioria financiada pelo poder econômico e votando com o poder econômico. É o pessoal dos jabutis. E dizem que jabuti não sobe em árvore. E quando você encontra um jabuti numa medida provisória, foi o Jucá ou a Odebrecht que colocou, segundo a denúncia do funcionário, de um dos diretores da Odebrecht.
Esse jabuti é o que não falta nas medidas provisórias por aqui. Senador Requião, sobre juros, ninguém fala. É como se isso fosse, não fosse um problema, fosse parte da paisagem. Estivesse lá e ninguém mexe nisso. Nós temos que mexer em todo o resto para que isso seja resolvido com a sua normalidade. É um absurdo o que nós estamos vendo e vivendo nesse país. Não é possível que a gente possa compactuar com essa situação. Eu espero, sinceramente, senhores senadores, que amanhã a gente tenha muita dignidade, suspenda a votação dessa PEC 55. O povo não merece pagar essa conta. Merece de nós ser protegido. Merece de nós ter a responsabilidade de termos políticas públicas que melhorem a sua vida e não pagar a conta por algo que não fizeram. Senador Capibiribe.
Senador Grace, tem duas questões que gostaria de colocar. Primeiro, a legitimidade do governo para promover mudanças tão profundas, não é, na Constituição Federal. Uhum. Qual é a legitimidade desse governo? Segundo, a resposta que vem das ruas estão cada dia mais claras, não é? 63% pedem a renúncia do presidente. Do presidente que foi imposto por uma elite que está sendo revelada para a sociedade como um conjunto de forças corruptas, não é? Que o colocaram na presidência e que ele governa sem qualquer respeito à opinião pública, não é? O que mais me choca é que todas as iniciativas, né, contrariam a sociedade brasileira. A PEC 55, Vossa Excelência acaba de falar sobre os juros. Ninguém dá uma palavra sobre juros.
Nada.
Não é? E corresponde a metade do esforço da sociedade brasileira. Os gastos, na verdade, são gastos com juros. Não é? Depois vem mais a reforma da Previdência, que ela é superavitária. Não é? Se o governo cumprir aquilo que determina a Constituição e a lei, está sobrando dinheiro todos os anos na Previdência, mas isso não se fala. Há uma campanha ideológica para privatizar a Previdência. É o que está por trás dessas atitudes do governo. Esse é o governo de um grupo restrito, não é? Uhum. É um grupo que todos os dias a gente vê nas investigações. Ainda bem que eles não conseguiram bloquear as investigações da Lava Jato, né? Porque vejam só. Para mim, sempre teve muito claro que o interesse de afastar a presidente Dilma era paralisar a Lava Jato. Né? Quando você estanca a hemorragia, quando você fala claramente em estancar a hemorragia, é para paralisar as investigações, mas isso eles não conseguiram. E agora? Para onde é que nós vamos? O presidente da República está envolvido até o pescoço. Veja só, nós estamos apenas com um relator. Esse é o depoimento de um só. E faltam mais 72, se eu não me engano, 71. O que vem por aí, não é? Como é que a gente vai responder para a sociedade brasileira? A sociedade brasileira vai varrer a gente daqui, porque me parece que a nossa legitimidade também está indo por águas abaixo. Né? Então, nós estamos num impasse, né? E nós precisamos debater isso, não apenas aprovar essas medidas cada vez mais duras, impopulares e que não representam as aspirações da sociedade. Enfim, eu estou cada dia mais decepcionado, não é, com o que nós estamos vendo na política. Nos causa uma profunda amargura, né, sermos tratados todos com desconfiança, como se todos estivessem na vala comum. Não é? Mas, infelizmente, esse é o comportamento, digamos, comum, não é, da representação política. Muito obrigado.
Tem toda a razão, senador Capibiribe. Por isso nós estávamos discutindo aqui que a única saída que nós temos são as eleições diretas, o povo decidir. Nós temos que trazer a população, e não só a eleição para presidente, eleições gerais. Vamos ter a coragem de antecipar, fazendo mudanças importantes na legislação eleitoral que permitam o debate político, a propaganda política, e que retirem do cenário político o capital, o dinheiro. Não é possível mais as campanhas ser caras, a gente tem que se sujeitar a pedir dinheiro para poder fazer campanha, para poder ter competitividade. Não pode mais ter isso.
Se me permite uma palavrinha. Sim. Eu, desde o começo da crise, que bato na mesma tecla, eu imaginava que uma eleição para presidente da República, no começo desse ano, nos criaria uma alternativa para sair da crise. Hoje, concordo plenamente e acho que eleições gerais, o Senado, a Câmara, renovar o Parlamento, porque nós não temos mais legitimidade. Eu estou convencido disso.
É isso mesmo. Temos que reconhecer isso, senador. Temos que reconhecer que nós não temos legitimidade.
A nossa insignificância diante da decepção da sociedade. Então,
da
tem
crise
que
nós estamos vivendo.
E nós podemos. Bom, não há previsão constitucional, mas o Congresso
pode
tem
decidir.
Legitimidade para mudar.
Nós não estamos votando uma PEC 55 que é para tirar direitos do povo? Tínhamos que suspender isso e votar uma PEC para prever a antecipação das eleições.
Eleições imediatamente.
Imediatamente.
Eleições em março.
Imediatamente. Sem financiamento privado de campanha, sem dinheiro, com tempo para debate e discussão, e fazer a eleição para esse país poder seguir. Se nós não resolvermos a crise política, senador Capibiribe, nós não vamos conseguir resolver a crise econômica. Porque a crise econômica hoje está sendo gestada apenas pela visão de uma parte da sociedade. E o povo tem consciência disso. 75% acha que o Temer defende os ricos. E é quem está apoiando ele nessas pesquisas. Então não tem condições. Eu concordo com Vossa Excelência. Nós temos que fazer autocrítica, todos nós. Nós não temos legitimidade para continuar. Vamos nos submeter ao voto popular. Né? E para terminar, senador Paim, que eu sei que eu já... aqui gastei o tempo, eu não podia encerrar essa minha fala aqui sem fazer um registro. Um registro da pesquisa Datafolha de hoje, que traz o presidente Lula na frente de todas as simulações de primeiro turno nesse país. Se as eleições fossem hoje, em primeiro turno, o presidente Lula ganharia em primeiro turno em todas as simulações, de PSDB, PSB, Marina, de todo mundo. E só perde no segundo turno na simulação com a Marina, e com uma diferença de 9 pontos percentuais, o que é muito pequeno, Vossa Excelência sabe. E vamos combinar aqui que a Marina está inteiramente preservada. Ninguém bate nela, ninguém fala mal dela. O presidente Lula, coitado, né? Parece carne sendo batida na tábua, porque é todo dia, um dia sim, outro também, alguém falando contra ele, alguém colocando notícia contra ele, alguém conspirando contra ele. É assim. Então, apesar disso, apesar do Ministério Público, apesar do Judiciário, apesar da mídia que não o deixa em paz, o presidente Lula está no coração do povo. Sabe por quê, senador Paim? Porque o povo sabe quem fez bem a ele. O povo sabe quem deu condições a esse país para implementar verdadeiramente a Constituição de 1988. E foi um homem, Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, a realidade dessa pesquisa, e por isso tentam tanto desacreditar e desconstruir o presidente Lula. Muito obrigada.